antes dos processos de venda decorreram das reavaliações e, portanto, das dificuldades que havia nos seus próprios modelos de avaliação. Percebemos que não havia procedimentos de backtesting, por exemplo, dessas avaliações. E, portanto, nós olhamos para estes processos de venda e, das duas, uma. Ou havia, ao longo dos anos, alguma, por um lado, alguma vontade ou alguma dificuldade, pelo menos da parte dos poderes públicos, de avaliar aquilo que era feito com os ativos CCA, ou havia, objetivamente, vontade de não se conseguir destrinçar os ativos CCA, dos não CCA, nestas operações. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, percebemos que havia dificuldades várias, quer na avaliação, quer nos processos de venda, e resultaram em avultadas perdas. E depois temos outro problema, que já foi aqui aflorado, quer pelo Sr. Deputado Duarte Paus, quer pelo Sr. Deputado Cília Meireles, que é o facto de o Dr. Volkert, e enfim, não especificando em si, mas a Hudson Advisors, ser parte relacionada da Lone Star, e a Lone Star ser o acionista maioritário do novo banco. E a pergunta que se coloca, que eu acho que é a maior dificuldade, é nós percebemos neste momento que quem gere os ativos imobiliários do novo banco, e neste momento quem gere, no fundo, é a Hudson Advisors, tenha-se contado de servicing, mas acaba por ser, o Dr. Volker trabalha para a Hudson Advisors e, portanto, não deixa de ser. A pergunta que nós nos colocamos é, para quem é que se está a trabalhar quando se fazem alienações ou gestão de ativos imobiliários? Se se está a trabalhar para o novo banco enquanto banco, que tem dois acionistas, acionista Estado e Lone Star, ou se a estrutura do banco está construída de maneira a que se sirva um único acionista, que é o acionista Lone Star. E essa é a principal dificuldade, porque nós, ao longo desta audição, creio eu, até este momento, a principal dúvida que nos assalta é mesmo esta. É para quem é que está a trabalhar, para quem é que se está a trabalhar na gestão dos ativos imobiliários do novo banco.
Perdón, porque la pregunta fue muy larga. O sea, la pregunta es la parte del final. O sea, ¿para quién trabajamos?
¿Para quién trabajamos?
Puedo volver a explicar, ¿no?
Voltar a explicar.
Trabajo para Hudson Advisors.
Trabajo para Hudson Advisors.
En esa función, asesores de...
asesores consultores.
Del Consejo de Administración.
Del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión del Banco.
Y por otro lado... función de administrador.
Tenho a função de administrador
em uma das sociedades do grupo.
Numa das sociedades do grupo.
Não sei muito bem como. Eu creio que, como a pergunta era tão larga, se me permite.
Como a pergunta era tão longa, se me permite.
Me hablo um pouco também de uma parte que menciona a sua pergunta.
De uma parte.
Se maximiza ou não se maximiza.
Se maximiza ou não se maximiza. Maximizar os ativos. CCA, ou só passados de um lado para o outro, ora bem.
Eu lo tengo entendido,
da forma como
eu
entendo,
CCA, eu
e como já referi, eu tenho com CCA, uma interação limitada com o CCA,
que
mas
é que se tem
as instruções que nós temos é que têm de ser tratados da mesma forma, os ativos como outros, por isso,
seguindo
esse espírito,
se... Una parte del patrimonio
sí,
ha decidido
patrimonio
por criterios objetivos,
por criterios objetivos
en un portfolio,
no tendría sentido
dividir
sentido
de ahí, de ese subsegmento que has identificado, los CCA y pasarlos a un paquete
diferente. Eso
no es el espíritu del contrato.
No es espíritu
pero como digo,
contrato.
No soy especialista en el mecanismo
no soy especialista,
y
no soy perito.
Hay que preguntar
un mecanismo,
a otra
portanto, talvez tenga que preguntar a otra persona sobre este aspecto. E quando refere para quem
que
trabalhamos,
evidente,
eu penso que é evidente.
Mecanismos de control,
existem mecanismos de controle muito rigorosos.
E logo também eu creio que há que, por um lado,
que,
evidentemente, eu estou com independência de espírito em las funções de um lado e de outro.
Estou com independência de espírito nas funções tanto de um lado como do outro.
De mis obligaciones fiduciarias
sou consciente das
de um
minhas obrigações, tanto de um lado como do outro.
E sou uma pessoa... sou lo más recta,
uma pessoa mais
que consigo.
Reta possível e tento
atuar de la maior, com a maior profissionalidade
agir
possível,
com a maior profissionalismo possível, ser um grande profissional.
Se habla muito do conflito de interesses.
Fala-se muito do conflito de interesses.
Yo lo que le puedo decir, por ejemplo, llevo 10 años trabajando
é que estou há 10 anos a trabalhar na Hudson.
E o que visto é
um nível de escrutínio elevadíssimo. Um nível de escrutínio muito
por
elevado.
Parte do departamento de compliance.
Por parte dos departamentos de
compliance. Há profissionais de muito boa qualidade, atuando
há profissionais
com rectitude,
muita qualidade, que agem com muita retidão. Nunca nos 10 anos em que eu estive aqui.
He tenido que recusar-me em alguns dos órgãos de gestão que he estado por causa de.
Tive algum problema com causas de conflitos.
Com partes relacionadas. Nunca houve
transações com partes relacionadas. Aqui, Argentina, en ninguna de las otras obligaciones casos de Lone Star, porque la única obligación fiduciaria que existe aquí existe en más fundos de Lone Star. Por tanto, a Lone Star tiene la responsabilidad de agir con el mejor interés.
Lone Star es un inversor institucional reconocido, enorme, y a mí me gusta, me gustaría aprovechar también este marco para hablar de la honorabilidad de las personas, de la profesionalidad de las personas,
de profesionalismo, de honorabilidad de estas personas, o sea, de instituciones con un historial
de muchos años,
de retidão, con muchos años y con
distintas.
Muita supervisão.
Perdão, porque igual me ido um pouco
off topic,
pero...
talvez perdi-me agora um pouco, mas queria deixar isto dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Roseta, do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Bom dia, agradeço os esclarecimentos até agora e começo por lhe perguntar se nos pode caracterizar o mercado imobiliário em Portugal entre 2017, 2018 e 2019.
Se lhe pode caracterizar?
Sim, sim, descreva o que é que se passou no mercado imobiliário em Portugal, particularmente em Lisboa, em 2017, 2018, 2019. No fundo, são os anos que começou aqui a trabalhar.
Sim. A ver, uma pergunta amplia. Sim.
Pareceu que seria especialista,
sim,
não é?
Sim, sim. Sim. Bueno, sim. Me dá, se me dá o palco, puedo aqui estar horas falando disso.
Esteja à vontade, esteja à vontade.
Ok. A ver. Por intentar ordenar as ideias um pouquinho.
Vejamos.
Yo creo que el mercado inmobiliario
es un mercado,
o sea, el producto inmobiliario es un producto,
dispar,
¿no?
Hay
distintas asset classes,
donde,
con lo cual no hay un mensaje, no hay una respuesta,
o sea,
única,
respuesta única
que aplique a todo.
Que sea aplicada a todo.
Habría que segmentarlo en probablemente residencial granular y comercial real estate para empezar. Y luego habría
comenzar,
que segmentar el residencial entre producto terminado y suelo, y a su
solo,
vez habría que segmentar el comercio real estate en las diferentes clases de activos que hay,
en
oficinas, en hoteles,
en
centros comerciales, en logística, es decir, cada...
O sea,
cada asset class
cada
tiene
asset class
unas características distintas. Nosotros,
diferentes.
Lo que hace especialmente interesante el trabajo mío es que tiene exposición a todas ellas. Al final,
en
español
o sea,
he dicho que el que mucho abarca poco aprieta, entonces al final terminas sabiendo un poco de todo,
que
pero no eres especialista completo de nada.
Concreto, portanto,
en la mayor de la humildad,
intento
hacer lo mejor posible mi trabajo. Para cada subsegmento terminas buscando el asesoramiento especializado
de
asesores técnicos de cada sector.
Yo diría,
supongo que lo que usted está intentando que yo le manifieste es que el mercado ha funcionado bien, que los comparables son buenos, que hay una evolución positiva
en
prácticamente todas las asset classes y por qué nosotros hemos tenido tan pobres resultados. Supongo que va hacia ahí la pregunta.
Penso que é por aí a pregunta, não é isso?
Objetivamente por aí, está a ver?
Sí, porque si no, le sigo contando de los activos, pero igual nos ahorramos toda la historia.
Podría contar muita coisa, mas podemos poupar esta história. Continua a falar do mercado imobiliário?
Não, eu objetivamente era mesmo isso. Era, portanto, o mercado subiu, e subiu muito. 2019 foi o ano mais alto do mercado.
Sim.
Em Portugal e em Lisboa em particular, e portanto é para tentar perceber as vossas desvalorizações.
Sim. A ver.
Quer dizer, pode confirmar isto, não é? Que o mercado subiu. Óbvio, toda a gente sabe, mas já que toda a gente veio aqui dizer que não sabia de mercado imobiliário, mas finalmente temos alguém que percebe, portanto.
Por isso, pero aí está o mercado, como digo, está o mercado general que se subdivide em todas estas asset classes e logo aí dentro de cada asset class,
depois dentro de cada subclasse, há
microclasses, incluso quando uno
se
circunscreve ao Conselho de Lisboa, hay microubicaciones que funcionan mejor que otras,
que en una propia
parte del concello está de nuevo la microlocalización, que igual a un lado de la calle o del otro activo es mejor o peor, es decir, que es muy difícil generalizar en contra de lo que se piensa, es muy difícil de generalizar en el producto inmobiliario, es un análisis muy micro, tanto por producto como por el propio activo en particular. Es cierto lo que usted dice, que el mercado en general ha funcionado bien, gracias a Dios, porque nos ha permitido realizar ventas buenas y nos ha permitido a todos dinamizar un sector que venía muy golpeado de la crisis de 2008. Entonces,
es
una buena noticia para todos. Las pérdidas que son evidentes y preocupantes, no por el proceso en sí, sino por el volumen de las pérdidas, están ahí. Pero habrían sido peores si el mercado no hubiese acompañado.
Pois, mas eu estou até mais preocupada com as desvalorizações do que propriamente com as vendas. Portanto, como já temos falado muito aqui, a Artilharia 1 desvalorizou 47 milhões, Herdade do Rio Frio desvalorizou 45 milhões, o Fundo FIAI desvalorizou de 90 milhões para 60 milhões. Portanto, isto são desvalorizações, não são vendas. São desvalorizações. Foram lá avaliadores imobiliários e desvalorizaram estas propriedades. E tem impacto nas chamadas de capital. Isto é que nos preocupa e nos traz alguma perplexidade, porque não foram vendas mal feitas, ou não conseguiram, ou não procuraram, nem é isso. É mesmo desvalorizaram. E tem impacto nas contas dos fundos e tem impacto nas contas do banco. Portanto, era isto que eu realmente gostava de que alguém me desse uma explicação lógica e compreendo o que diz, que é preciso ver terreno a terreno, então podemos olhar para o da Artilharia 1, portanto, que é um terreno ali ao lado das Amoreiras, que valia 206 milhões e entre 2017 e 2018 desvalorizou 50 milhões. Estamos a falar de um mercado que tem 560 fogos, 133 mil metros quadrados acima do solo. Como é que explica esta desvalorização de 50 milhões que tem impacto nas chamadas de capital?
A ver,
é o fundo das Amoreiras?
Sim, sim. A ver, señor diputado, va a decir que luego no quiero contestar a las preguntas, sí, pero a ver, el Fondo Amoreiras, solo por aclarar, la sociedad gestora que presido no es la sociedad gestora del Fondo Amoreiras.
Es una sociedad
tercera. El banco es participante, partícipe del fondo. Y Hudson Advisors como tal asesora al banco como participante en términos de estrategia, de definición de valor, de qué se puede hacer en ese suelo, cuál es la mejor manera de optimizarlo, pero no somos asesores de la sociedad gestora y la propia sociedad gestora la que toma sus decisiones. Como expliqué al principio, no sé si es necesario repetirlo, cómo funciona el tema de las valoraciones, lo de los dos valoradores.
Era mesmo só para tentar perceber a sua opinião sobre isso, então como especialista. Então vou perguntar-lhe como especialista, que já disse que...
Ahora llego ahí. Funciona ese sistema de tasadores externos, que es independiente. O sea, nosotros... para incluso garantizar el cumplimiento de esa independencia, en el banco, en la sociedad gestora pedimos un parecer jurídico de ver cómo podía ser la interacción de la sociedad gestora con esos tasadores, porque a mí y en general al management de la sociedad gestora siempre nos ha sorprendido enormemente que existan estas disparidades de valor tan enormes entre lo que está en los libros y lo que somos capaces de conseguir en un proceso de venta transparente, competitivo y hecho con el mayor de los rigores y el mayor de los esfuerzos. Entonces, claramente había una desconexión importante entre los valores en los libros y los valores que éramos capaces de conseguir en las ventas. Y fruto del análisis, primero, por un lado, quedó claro la independencia que tienen que tener estos valoradores y que nuestra interacción con ellos es bastante limitada, es decir, que tienen que limitar a dar las características de los activos y algunas pinceladas de estrategia, pero es el avaliador que con absoluta independencia realiza su trabajo, con lo cual tiene muy poca influencia en las desvalorizaciones, pero... en el caso ese concreto que usted menciona, y de nuevo que no estoy metido en la gestión, pero
y digo, pero a ver, los suelos, estão, mas
los suelos no se valoran, hoy en día no se valoran por comparable, es decir, no se valoran por cuánto se vendió un suelo de al lado, especialmente en suelos de esa dimensión, porque prácticamente no hay transacciones comparables en esas dimensiones. Entonces, lo que se utiliza es un modelo de descuento de flujos de caja, lo que se hace es se coge un business plan,